que é necessário. Nossa, né? A gente ensaia mais do que apresenta. Quer dizer, é mais importante o nosso comportamento criativo, propositivo, profissional, pontual. Ensaios do que propriamente na apresentação. A apresentação é a ponta do iceberg. Aí tem temporadas bem-sucedidas que vão ter longas temporadas. Mas o tempo de sala de ensaio é quase sempre maior do que o tempo de apresentação.
E a parte dubladora? Me parece que é uma espécie de intermédio da coisa coach, né, o domínio da voz, enfim, com a coisa da encenação, né? Porque aí você tem que, por mais que pareça, mas a tua voz está a serviço de uma outra coisa, né?
É, eu acho que eu tenho pessoas com vozes muito lindas perto de mim. E acaba que eu, como qualquer outra, às vezes tenho uma implicância com a minha própria voz.
Mas todos têm um pouco, né?
Tem, todo mundo. Na verdade, eu nunca vi uma pessoa que fale assim, não, eu adoro minha própria voz. Eu sei fazer vozes. Uma voz que é outra, talvez eu até goste mais. Mas às vezes, até naquele exercício bobo de ouvir o áudio de novo, sabe? Quando você... Que é o narcisismo narcisismo da escuta.
Essa sílaba ficou legal, isso aqui você podia ter...
Você reescuta a sua mensagem no WhatsApp. Ah, pra quê? Pra quê?
Eu me torturo muito com essas coisas ainda, mas enfim, né? Acho que é uma coisa meio comum, né? Quem usa a voz,
sim,
faz isso, né?
Olá.
Olá, meu caro, tudo bem? Se acomode.
Então, às vezes eu percebo, agora eu fiz esse trabalho como atriz de podcast, e aí eu me escutava e me estranhava, gosto de me estranhar, até quando me vejo assim, das poucas vezes que vou ver o meu trabalho, ou que o trabalho foi no cinema, ou que o trabalho foi... Teatro é complicado, né? Quando você vê a filmagem do teatro, ela... Você que está no palco sente esse... Essa, não sei se inadequação, sei lá, do formato. Mas quando o meu formato é para aquilo mesmo, né? Tô gravando um podcast de ficção, fiz uma locução, gravei uma narrativa, eu gosto de me estranhar, eu gosto de ir para lugares que eu ainda não fui. Porque essa possibilidade de não ter rosto, de ser uma voz. E quando a gente trabalhou, né? Era uma voz, né? Eu fazia uma. Quando eu li.
Era um poema, mas ali tinha uma pegada de uma paródia, como se você estivesse lendo uma notícia de
jornal. Isso. Aí esse tipo de coisa me agrada muito. Porque vai para um lugar que eu não. Que não precisa da minha cara, não precisa do meu corpo. Eu posso ir para outro lugar. E gostaria mais, até tem uma cena de dublagem aqui grande, mas é isso, né? Quem vai para isso acaba tendo que ter uma agenda para isso, né? E hoje eu consigo, sendo uma autônoma criativa, perceber e fatiar o dia com as funções criativas. Então tem essa coisa da escrita que eu sempre escrevo, tem que ser. E se não escrevo, uma pessoa que aqui não me deixa mentir, eu fico extremamente mal-humorada. Eu preciso sentar e evoluir nos projetos que eu tenho em aberto com uma frequência bem... Eu me sinto sequestrada se eu não volto para as minhas coisas.
Então, e é uma cura, né? Quem escrever é uma cura, né?
Olha, eu vou te dizer... Que aí, quando a gente começou a falar dessa coisa da literatura feminina, né?
Só deixa eu fazer uma...
Faz.
Dessa informação, porque quem não sabe ficou... Talvez tenha ficado solto. Foram duas peças que ela gravou. Um trabalho que a gente fez chamado Cânone, que é sobre videopoemas, né? E aí ela fez duas peças, e uma delas eu lembro até hoje, 2007, são 15 anos já. Você fez... Aí deu algum problema técnico que se perdeu aquele áudio. E imediatamente você fez outra, parecia a chapa igual, assim, sabe? Então ali já tinha esse registro dessa excelência. Mas então...
Muito obrigada. Né? Não, é que... Quando só vai a voz, como vai aqui, a gente tem que ter talvez a generosidade perceber que vão ir e não vão nos ver, né? Então você adequa a sua fala, a sua voz, a sua entrega vocal, o sabor que as palavras têm ou a intenção delas para isso. Aqui é um podcast, né? Podcast ficção, uma locução, um poema. E isso é tão mais eficaz, excelente, se a pessoa que propõe, se o autor do texto consegue nos brifar bem, consegue nos conduzir para um raciocínio. E aí eu digo que é diferente da atuação, porque justamente, né, você não tem o recurso expressivo todo, né? É ali, é pela percepção.
A sedução, o encanto tem que ser pela voz, é a única ferramenta, né?
E aí perceber isso é interessante. Olha,
Esse som é ótimo. O espocar da rolha. E por que o teatro, afinal, Pagu?
Vou agora a coisa mais legal que existe de fazer. Não tem coisa mais legal. Não tem. É a coisa mais interessante, envolvente.
E uma das coisas mais antigas da humanidade também, né?
Mas eu falo, eu tenho uma carência de rituais na minha vida. Eu não me casei, assim, de véu, eu não batizei meu filho. Então tem um...
Não vestiu de noivo o Nelson Rodrigues?
Não, vestir de noivo eu não fiz. Então não tenho... Até me vestir de noivo no teatro, mas nunca tive isso. Então eu careço de rituais. E fiquei um tempo grise em relação a isso. E aí vi uma coisa, tipo, eu faço parte de uma coisa tão ritualística, que é tão, né, poderosa, que é justamente o que a gente falava antes, né, que é unir pessoas em um lugar, elas então entrarem numa frequência de fruição, você ter a palavra toda para você, com uma luz em você, com um pensamento. Eu não consigo imaginar nada mais divertido. Nada mais nas artes mesmo. Aí os músicos podem falar, não, você não sabe o que é tocar algo, mas, né, na minha percepção, ela tem um caráter muito mais divertido do que tem a escrita. Eu nunca vou perguntar para você o que você achou da minha interpretação, da minha atuação. Mas eu vou sim perguntar o que você achou do meu texto. E eu sou mais vaidosa como escritora do que como atriz. Infinitamente. Porque o teatro, quando eu estou em cena, não é para me preocupar com a mente se aquilo é o mais acertado. Aquilo é uma outra coisa. Aquilo é um jogo. Aquilo entrou à luz, tem gente ali. Aquilo é aquilo naquele momento. E se eu pirar muito, talvez eu nunca mais suba num palco. Tanto que eu digo que eu sou atriz porque eu sou míope. Eu não enxergo ninguém.
É uma boa tática, no fundo.
E aí posso fazer o que eu quiser, não estou vendo se estão gostando ou não. Agora, como autora, como, né, na dramaturgia, que é um... Talvez se eu fosse me apresentar aqui, não fiz isso, né? Fosse a primeira coisa que eu dissesse. Antes de qualquer coisa, eu sou uma dramaturga.
E você vê que voltamos ao termo, literalmente. A palavra... É a base, né?
A palavra, né? É a base.
Pode ter a melhor retórica, se não tiver um bom texto, essa mesma coisa. Então, que nos perdoem os outros, mas sem palavra, não há nada.
Não há nada.
Curitiba te atrapalha de alguma maneira?
Não posso dizer isso. Curitiba foi... Acabei de dizer, né? Eu sempre tive muito convite para trabalhar. Eu sou muito agradecida. As parcerias aqui são muito... De muito tempo, né? E me ensinaram muito. Entendo que é uma cidade difícil, assim. E difícil até nesse sentido de a gente gostar tanto do que é nosso, né? Eu digo que é nosso, mas eu não nasci aqui. Mas como estou mais de 20 anos aqui, poxa, é curioso, eu sou uma curitibana. Né? Meu trabalho se desenvolveu aqui, com o público daqui, com as parcerias daqui. Então, né, esse orgulho que a gente tem da coisa que a gente é, se deu aqui, não se deu em outro lugar. Então, não dá para abrir com Curitiba. Eu acho que tem micro-revoluções acontecendo. Elas têm muitas mulheres envolvidas. Eu vim no movimento de me envolver cada vez mais com o feminismo e com o teatro. E não é nem um feminismo que se diga assim, ah, aquele teatro das meninas. Não, é ao movimento das criadoras daqui. E por pura admiração. E a gente podia até tirar o gênero agora. Incidentemente, são das mulheres. Então, esse diálogo tem ficado muito rico. As parcerias com as... agora, recentemente, com a Georgia Conceição, que é a diretora desse meu último solo e que é uma artista maravilhosa do burlesco, é uma exuberância. É só Curitiba me daria. E parece que Curitiba também me daria uma espécie de referência teatral que me é confortável. Aqui eu pude construir histórias com outras pessoas. E talvez em outro lugar fosse outra linguagem.
Acontece.
Mas Curitiba é a feita palavra. E a gente fala.
Você está em cartaz com peça atualmente, né?
Não, eu tive esse solo, tive espetáculos bem pontuais. Foi um dia no Cleon Jacques e um dia no Craide. Ele muito provavelmente volta em cartaz, mas a gente ainda não sabe como é que faz a agenda desse solo, assim, né? As pessoas perguntaram. Foi bem interessante. E eu ainda estou elaborando essa experiência, assim, porque é uma peça de muita exposição, eu me exponho demais. E sou eu fazendo meu texto, mas é um espetáculo que também me envaidece. Eu fico feliz de falar o meu texto.
A vaidade não tem criação também?
Ah, não tem.
Né?
É um pouquinho de... né? E ele me envaidece porque, assim, no fundo, ele começou com uma frase escrita num caderno à mão. E aí, quando você tá de pé no palco, você fala, poxa... olha o que pode a palavra, né?
Um papel. Uma caneta.
Aí ele dimensiona isso, né? Tira. Escrever e atuar são dois movimentos absolutamente contrários. Escrever é pegar o mundo e colocar na palavra. E atuar é pegar a palavra e transformar em mundo. Então parece que são duas coisas de movimento mesmo, bem contrário. E está nas pontas, né? Está no momento em que se pensou isso, porque muitas, 90% das vezes, os textos são de outras pessoas e 80%, não, 90% são de homens, de dramaturgos, que já morreram e que viviam em países distantes.
Ainda tem isso, né?
E aí, então, atuar e fazer... e criar todo esse ritual para um texto escrito aqui, pensando nas mulheres daqui, porque é um texto muito para as mulheres. Não tem como. A questão é universal. Toda questão de fundo é universal. Mas existem detalhes e pequenas idiosincrasias, coisas que são ditas ali, que concernem o universo íntimo dos rituais e dessa tentativa tão louca que a gente tem de se adequar a isso, entende? É risível, né? Os sofrimentos pela beleza são risíveis. Ele é uma comédia justamente, porque vai tentar ficar bonita, sim, totalmente. Depilada, unhada feita, maquiada, produzida. Nossa, é um turno de trabalho que você tem. E é um pouco patético essa busca também, né? Não quero dizer isso, porque... claro, obviamente faço, mas... acho que tem um grande impacto. Eu fiz para alunos do EJA, para Educação Adulta do município. E o que as mulheres me diziam era o seguinte, Amaril, foi o elogio mais maravilhoso que eu já recebi. Você não sabe, mas você escreveu isso para mim. Você não sabe, mas você só escreveu porque eu vim assistir. Isso você escreveu só para mim.
Que retorno, né?
Não é maravilhoso?
A produção atual... do teatro, como é que tá? Em Curitiba, né?
Olha, primeiro que é uma grande classe artística, né? As pessoas das artes cênicas são em grande número aqui, não só por causa de uma faculdade, que há muito tempo está aí, como de muitos cursos profissionais. Existem muitas cenas. Há pouco tempo eu fui fazer uma leitura no AP da 13, uma segunda-feira, uma leitura de um texto em inglês. Você não acredita que a quantidade de jovens que eu nunca tinha, realmente, a percepção que estão nesse mesmo tempo que eu, assim, muitas, tinha umas 50 pessoas assistindo numa segunda-feira uma leitura. Isso para mim é extraordinário. E eu acho que é profícuo, é interessante. Aí você vai falar, aí a gente vai pro outro lado, as leis, as verbas, o que já tivemos, quanto perdemos, as perversões desses processos de captação, de número de projetos aprovados, do que se aprova, curadoria, sim. Mas isso não impede o pensamento. Eu falo, pensamento não é protocolado, entendeu? Você pode continuar pensando. E isso me salvou depois de algum tempo de produção, que a hora que chegava os editais, eu tinha 4, 5 projetos na gaveta, porque eu tinha ficado... Né? Durante o tempo que você... É uma economia do tempo, né? E entender que essa coisa sazonal da produção. Eu acabei de estrear, então, teoricamente, assim, tipo, isso foi todo o assunto ali, a pesquisa, escrevi, editaram, outra pessoa veio, a diretora editou meu texto e eu sofri, deixei cortar. E agora é aquele momento que tudo aconteceu. Nossa, eu fico absolutamente agoniada. Por isso que o melhor projeto é sempre que eu vou fazer ainda, filho. Porque eu quero outra coisa para me entreter, outro pensamento, para me encafifar, para ficar. Então, essa percepção de que há momentos, ainda mais quando você, agora, com esse privilégio, mas também é depois de muita luta, né? E é poder falar o próprio texto. Eu quero ficar só fazendo isso, entendeu? Eu falo, a peça... Ela tem 38 minutos. Mas eu escrevi 3 horas de peça. Se me deixasse, eu escrevia 5. Que eu ainda estou querendo. Eu ainda chego para a diretora e falo, mas será que eu não posso colocar aquela... Depois que eu falo aquilo, eu não posso colocar aquela trapagu, não põe mais nada. Mas será que eu não... Porque a minha questão é essa. É melhorar o texto. Melhorar, deixar mais... E é o que eu mais gosto. Aí falaram, é vaidoso, o público aplaude, as pessoas falam, você mostra, né? Quanto tempo a gente recolhe para depois mostrar, né?
E se escrever é uma espécie de cura, também é uma espécie de arrumar problemas também, né? Que aí a angústia aumenta e vira uma coisa que a gente nem mais sabe se é o começo ou o fim, enfim, né? E Pagu, falando em angústia, se quiser fumar, fica à vontade.
Aí eu vou pegar.
E damos...
Eu tava horas no ensejo.
Damos falando, continuidade falando. Ao vinho, bem. E, aliás, falando em vinho, o nosso programa ele tem uma relação bem íntima, não sei porquê, com a bebida. Até agora eu não entendi porquê, Marcelo, não sei porquê que tem essa relação com a bebida, eu não sei. E aí, a gente hoje não combinou nada das tuas predileções alcoólicas, nada, mas estamos tomando um bom vinho, que não é o caso de falarmos o nome, porque não precisa, mas é um bom vinho. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, o que você toma, o quanto você toma, enfim. Só pra... Porque eu sei que você tem muito fã, né? Talvez para os fãs, de repente, te presentearem com uma caixa de vinho, alguma
então,
coisa.
Se quiser, um camené,
então,
né? Mas é o vinho.
É o então acertamos sem saber.
Muito. Mas hoje já você desperdiça nem o porrinho, entendeu? Você vai tomar, você já abre a agenda até da manhã seguinte,
com
no
certeza.
Caso, né? Tem que cortar, né? É hoje, mas também é amanhã de
tomar
manhã,
cuidado para não arrumar nenhuma confusão, não brigar para não estragar o... Porque tá caro, né?
Não, você não pode desperdiçar com pira errada. Já que vai beber, é para ser feliz. É bem objetivo. Não vou afundar mágoa nenhuma no fundo do copo. O copo é pra ser feliz. Mas eu acho que é isso. Você vai ficando... pouco mais velho, você vai tendo uma questão de aproveitar, entender a importância e aproveitar eventos como gozos, né? Porque é neles também que acontecem os insights, né?
Claro.